11:10, seguimos por aqui com o nosso temática do dia, esse espaço que temos um pouquinho mais de tempo para falar sobre um assunto de maneira mais aprofundada. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é super importante e que vai conversar muito com os pais, né? Especialmente os pais de crianças pequenas, ou aquele primeiro pai que teve o seu primeiro filhinho, né? A mamãe não sabe direito como é que leva o filhinho para o dentista pela primeira vez. Esse é o assunto de hoje. Vamos falar sobre os cuidados bucais que os pais devem ter com as crianças pequenas. Hoje a nossa convidada é a odontopediatra Josiara Souza, dentista, portanto, que trabalha aqui em Lagoa Vermelha. Seja bem-vinda, Josi. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Ricardo, desculpa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um assunto que tem total meu coração e que me deixa muito feliz por vocês darem essa importância.
E é um assunto importante que exige uma atenção especial, por isso tem alguns profissionais que se especializam no atendimento das crianças, Josi.
Isso, exatamente. A odontopediatria é uma área que eu costumo dizer que é da odontologia, mas que basicamente se separa pelo fato que a forma com que a gente aborda os atendimentos é muito diferente do que é a odontologia geral, né? A gente precisa pensar nessa criança como cada uma que chega no seu consultório como um serzinho único. Não tem como você ter a mesma técnica e a mesma forma de chegar nessa criança para todos, né? Cada uma você tem que tratar de uma forma diferenciada, porque cada uma tem seus traumas, tem seus medos, tem suas inseguranças e muitas vezes elas não têm traumas, mas se você abordar de uma forma que não for correta, com certeza você vai causar um trauma para essa criança futuro.
É porque não é raro, principalmente pessoas adultas que desenvolveram na infância um medo de dentista em função de um atendimento assustador, né, que elas tiveram e depois crescem com esse trauma. Nesse sentido, vocês são treinados também, preparados para fazer essa manipulação da boquinha da criança sem que cause nenhum trauma nela. E muda também os equipamentos que são utilizados, Josi?
Na realidade, alguns materiais são um pouco menores só para a gente conseguir acessar a boca dessa criança com mais segurança e com mais conforto para ela também. Mas, basicamente, os materiais são os mesmos, né? O que a gente pode tratar de diferente, muitas vezes, do adulto é algum material, por exemplo, como o óxido nitroso, que é um aparelho de sedação onde crianças que têm muito medo, muito trauma, e a gente não consegue só na parte afetiva, na parte de conversação, aí a gente acaba utilizando esse equipamento para a gente conseguir dar mais tranquilidade para o atendimento e deixar a criança sem ansiedade, sem medo e deixar realizar todo o procedimento que é necessário.
Esse anestésico é um gás, né?
É um gás, isso aí. Ele não é um anestésico na realidade. Ele é uma máquina de sedação, tá? Uma sedação consciente, onde a criança não perde a consciência no decorrer do atendimento, onde ela fica sentindo um cheirinho, fica respirando e a gente vai trabalhando na boca da criança.
Ela fica relaxada,
fica
daí.
Fica relaxada, exatamente.
Deixa fazer o trabalho.
Isso aí.
Que curioso. Então, o atendimento ele não é apenas, e a tua especialização não é apenas para trabalhar na boquinha dela, é também para ter uma conversa, uma maneira de você ir preparando esse paciente antes dele ir diretamente para o procedimento.
Isso aí. Eu costumo sempre explicar para os pais na primeira consulta, porque muitos pais chegam no consultório achando que a gente vai resolver todos os problemas já naquele dia, né? E é como eu explico para os pais. A primeira consulta é voltada para condicionamento dessa criança, né? Eu preciso fazer com que essa criança tenha um vínculo afetivo comigo. Não é só chegar lá e eu já botar sentada na minha cadeira e a gente já realizar o procedimento que é necessário, né? Eu preciso que essa criança se sinta segura quando entra no meu consultório. Então, a partir do momento que a criança entra ali, a gente já inicia o condicionamento, entendeu? Chegando já na recepção, tendo uma parte mais lúdica, com alguns brinquedos. Quando passa para a anamnese, a mesma coisa. A gente conversando de uma forma mais lúdica, brincando com a criança, fazendo com que ela perca aquela ansiedade já, primeiramente, no escritório, né? Antes de passar para o consultório. Aí, quando a gente passa para o consultório, também existem vários manejos, né? Tem crianças que já vêm, já sentam na cadeira e já está tudo certo. Como tem crianças que a gente tem que primeiro mostrar o que vai ser realizado, né? Então, a gente acaba tendo alguns bichinhos, algumas coisas assim, que a criança mesmo vai nos auxiliando, olhando com o espelhinho na boquinha do bichinho, entendeu? Então, tipo, como eu explico para os pais, a primeira consulta, basicamente, é para a gente se conhecer, se possível, já realizar a profilaxia na boca dessa criança, que é a limpeza, fazer a avaliação geral de tudo que precisa ser realizado, tá? E a partir dali eu conseguir entender os medos, os traumas dessa criança, para mim conseguir chegar no meu objetivo final, que é realizar todo o tratamento sem trauma e com aquela criança saindo no final do tratamento, me dando um abraço e voltando dizendo que estava com saudade de mim.
Que bom. Idealmente, então, a primeira consulta desta criança seria com um profissional da odontopediatria.
Muitas vezes, às vezes, elas vêm encaminhado de outros colegas, tá? Porque ainda tem alguns pais que levam nos clínicos ou levam em alguma outra especialidade primeiro e aí os colegas acabam encaminhando para nós. Como tem muitos pais que já trazem direto, né? Já sabem que tem a odontopediatria, que existe essa especialidade nos dias de hoje, né? E já trazem direto.
Agora, o custo ele também é mais alto nesse atendimento? O que é diferenciado, Josi?
Assim, o que eu costumo explicar para os pais, não é que o custo é mais alto, é que o tempo de cadeira da criança é muito maior, né? Um adulto, quando ele senta na cadeira da gente, ele sabe que é preciso fazer aquilo, por mais que ele esteja com medo, por mais que ele esteja com inseguranças, e eu atendo muito adulto também, que chega até o meu consultório falando que tem medo de dentista, que tem trauma de dentista. Então, mas é diferente, eles estão com medo, eles estão com trauma, mas eles sabem que é preciso fazer, estão com dor muitas vezes, então é preciso fazer. Agora, uma criança que chega com dor no meu consultório, ela sabe que está com dor, ela quer que melhore a dor, mas ela não sabe o que tem que ser feito, entendeu? Então, acaba que não é que o custo é mais elevado, o custo é compatível
com a demanda,
com o atendimento.
Sim, é, o preço é justificado pelo trabalho.
Pelo,
né,
trabalho, que exatamente.
Gera. Agora, quando é que o pai deve levar o seu filhinho, né, pela primeira vez ao dentista? Porque quando a gente fala de pediatria, a gente lembra dos bebezinhos também, né? Mesmo uma criancinha que não tem dentinhos precisa ir ao dentista, Josi? Quando é que se começa essa rotina de visitas?
Perfeita essa pergunta. Eu costumo brincar, às vezes, com os pais quando eles me ligam perguntando isso, qual que é a melhor idade para trazer. Eu costumo dizer que a melhor idade ainda é dentro da barriga da mãe, tá? No pré-natal odontológico, que a gente diz.
Tem isso?
Tem isso também. E é muito importante, tá? As mamães fiquem ligadas. O correto é fazer pelo menos 3 consultas, tá? No pré-natal odontológico com o seu dentista, onde vai ser abordada a parte de profilaxia, a parte de cuidados e o que ela tem que fazer com o seu bebê nos primeiros meses de vida. Qual que é a importância da odontologia no seu bebê nos primeiros meses de vida, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Odontopediatria, ela preconiza que os pais tragam essa criança no dentista, no odontopediatra, pelo menos no primeiro ano de vida do seu bebê, ele tenha feito uma visita, pelo menos.
Tá? Quando tem esse pré-natal, quais dicas, mais ou menos, são fornecidas para essa mãe que vai receber o seu bebezinho ainda, né? Que nem ganhou com relação ao dentinho, à gengiva dele, Josi?
O que a gente passa, primeiramente, tá? Para a mãe, os cuidados com a boca dela, porque é muito importante, né? Porque tudo que tá na mãe passa para o seu bebê, né? Eles estão ligadinhos, os dois estão juntinhos, um junto com o outro, né? Então, é muito importante.
Se tem alguma infecção, alguma coisa, pode prejudicar.
E a gente sabe que na gestação, os hormônios da gestante, eles ficam um pouco mais alterados. E isso pode causar mais gengivite, até uma periodontite. E a gente sabe que já existem estudos que comprovam que pode ter ligação do parto prematuro com problemas bucais, que entendeu? Coisa. Então, é bem importante que essa mãe venha. Mas, fora isso, a gente também aborda outros aspectos, como a amamentação, a língua do bebê, porque muitos bebês, às vezes, nascem com a linguinha presa. Então, a importância dessa mãe levar o filho para fazer o teste da linguinha, para saber se realmente essa criança tem a língua presa. As dificuldades da amamentação, que a gente sabe que não são poucas, né? Então, a gente consegue conversar um pouquinho com a gestante ali, explicar alguns aspectos, para depois ela conseguir ficar mais tranquila na hora da amamentação. E se houver algum problema, não desistir, saber a quem pedir socorro, entendeu? E também a gente fala um pouco do que precisa ser feito quando o bebê não tem dente, por exemplo. Já é comprovado que não é necessário mais realizar a higienização da mucosa do bebê com gás, que nem os pais faziam uma vez, entendeu? E a dedeira de silicone não é para escovar os dentinhos, que muitos pais chegam com a dedeira de silicone no consultório, achando que aquilo ali é para fazer a escovação do primeiro dente do bebê. E não é. Então, nessa primeira consulta, a gente consegue dar todas essas dicas para os pais, entendeu? Deixar eles mais tranquilos do que fazer quando esse bebê estiver ali já.
Bom, o pai que quer levar o seu filho no dentista, vai esperar então o primeiro ano de vida, quando ele está com um aninho ali já leva, mesmo que não haja nenhum dentinho na boca, e primeiro tem essa pergunta também, né? O dentinho nasce quando exatamente os primeiros dentinhos, Josi? Pode variar muito de um bebê para o outro?
Pode variar sim, tá? A gente tem na literatura que nos dá uma base, basicamente, de quando tem que iniciar a erupção de tal dente até quando ainda é normal esse dente não tá na cavidade, tá? Mas eu já peguei bebês com 6 meses já com os incisivos inferiores em boca, como já peguei bebês com um ano e um mês que ainda não tinham nenhum dentinho em boca, entendeu? Então, varia muito de criança para criança, tá? O que, que a gente fala para os pais? Na dúvida, traz que a gente vai avaliar se é normal ainda ou não é normal, tá? Mas, a partir do 6º mês de vida do bebê, já é normal começar a erupcionar esses dentes. Tá.
Que é geralmente os dentinhos da frente, né?
Isso aí. Começa pelos de baixo, a grande maioria, podendo variar às vezes. Tem crianças, às vezes, que nascem os de cima primeiro, mas é normal isso também. Tá?
E a partir dali tem uma rotina de escovação? Você falava que, em alguns casos, não precisa escovar. Já esses dentinhos que não precisam?
Não, a gengiva do bebê, a mucosa do bebê que não precisa ser higienizada, tá? Quando nasce o primeiro dente, essa mãe já tem que estar com a escovinha pronta e a pasta dental com flúor, tá? Lembrando que a quantidade de flúor tem que ser de 1.100 ppm de flúor.
Que não é a mesma que um adulto utiliza, por exemplo?
É a mesma.
Ah, é a mesma.
É a mesma, entendeu? Só que na quantidade correta. Uhum. Não existe nada na literatura que seja contra essa mãe utilizar pasta fluoretada na quantidade correta, tá? A partir de 1.100 ppm de flúor. Para crianças pequenininhas, de 1 ano, 2 anos, tamanho de um grãozinho de arroz é a quantidade de pasta indicada. Para as crianças ali a partir dos 3, 4 anos, tamanho de um grãozinho de ervilha, a quantidade de pasta indicada. Não vai ter problema nenhum, não vai ter toxicidade nenhuma, como às vezes alguns pediatras relatam que não é indicado a pasta fluoretada pela sua toxicidade. Mas ela não é tóxica quando utilizada na quantidade certa.
Bom, o adulto faz as refeições, espera, eu acho que é uma meia hora, né?
Isso.
E depois faz a escovação. Agora, para as criancinhas é a mesma coisa? Eventualmente ela ainda está no peito, né? O bebezinho mamou, tem o seu dentinho ali, escova logo na sequência. Qual é que é a rotina de escovações durante o dia, doutor?
A gente pede sempre que os pais cuidem 3 vezes por dia, tá? Mas sabemos que, às vezes, a rotina dos pais não é tão fácil conseguir ter essa disponibilidade dessas 3 vezes por dia para higienizar a boca do seu filho. Então, a gente pede que pelo menos uma vez por dia seja feita e bem feita, tá? Mas a indicação é 3 vezes por dia, pela manhã, depois do almoço e antes de dormir, tá? Lembrando que muitos pais chegam com as crianças com cárie generalizada e culpando o leite materno, tá? Mas leite materno não causa cárie. O leite materno, ele não causa cárie. Então, para mães que dão em livre demanda o leite materno, que é no peito, não causa cárie, tá? O que causa cárie é o leite com achocolatado, o leite com mucilom, leite com açúcar mascavo. Isso sim, o leite já na mamadeira com esse tipo de coisa. Isso causa cárie.
O leite materno é o alimento perfeito mesmo.
Perfeito, exatamente.
Vamos fazer um intervalo, Josi, e a gente volta já para seguir tratando da odontopediatria, essa especialidade que é, na verdade, né, a do dentista das crianças. Nós voltamos em instantes, 11 horas e 23 minutos em Lagoa Vermelha, a temperatura que se eleva já próxima aí dos 22 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos aqui com o programa Temática, hoje, terça ou quarta-feira? Estou perdido aqui no calendário, quarta-feira, dia 16. Estamos recebendo aqui a odontopediatra Josiara Souza, que atende aqui em Lagoa Vermelha, na sua clínica própria, mas também pelo SUS. Ou seja, se você tem uma criança aí, pode pedir para o clínico aí do seu posto, quem sabe o encaminhamento para especialista, né, que atende então crianças, bebezinhos que precisam do atendimento de um dentista. A gente estava falando, Josi, no bloco passado, a respeito do nascimento dos primeiros dentinhos, né? E aí eles vão crescendo, eventualmente a criancinha fica com a boquinha cheia de dentes. Qual que é um problema comum que você tem percebido nessa fase?
Apesar de, nos dias de hoje, todos os recursos que tem, ainda a principal procura do consultório é pela cárie, né? A gente tem, muitas vezes, até bebês de 1 ano e meio, 2 anos que vêm com cárie generalizada. O que, que é isso? Com cárie em quase todos os dentes, entendeu? Muitas vezes é necessário realizar tratamento de canal, ou até mesmo extração, quando já não tem mais o que fazer, tá? E muitas vezes os pais perguntam, ah, mas por que realizar o tratamento de canal? Esse dente vai cair, não dá para extrair? Só que cada dente tem a sua época correta, né? Para ser esfoliado o dente descido, para depois vir o dente permanente, né? Então, imagine eu extrair um molarzinho descido de uma criança com 2 anos de idade, que muitas vezes essa criança vai perder esse dente na fase lá dos seus 11, 12, até 13 anos, às vezes, a criança perde
esse molar. Molar é aquele molar. Dente para mastigação?
Isso, os do fundo, os molarzinhos descido, tá? Enfim, que a criança vai ter dor, vai ter desconforto, muitas vezes pode até infeccionar, pode dar abscesso. Então, é muito importante que essa mãe, nos primeiros sinais de cárie, ela traga a criança no dentista, porque sim, dente cariado, por mais que seja descido, eles têm que ser tratados. Não pode aguardar o seu tempo de cair. Às vezes, chega a pais no consultório com a criança com dor, que esperou porque achava que aquele dente ia cair e que não precisava tratar. Mas sim, ele precisa tratar. Ele é vascularizado e inervado. Essa criança vai sentir dor, vai infeccionar e vai ter problemas.
Pois é, uma curiosidade até que a gente comentava. Talvez até a maioria das pessoas imagine que um dentinho de leite não precise de um tratamento de canal, né? Mas não, tem que fazer, até porque se for muito precoce esse problema, isso gera outros problemas, né? Desde a mastigação já não fica a mesma coisa, tem outros probleminhas que podem surgir se o cuidado não for tomado, né?
Isso aí, a perca precoce de um dente nunca é boa, né? Pelo fato que a criança pode perder muitas vezes a função da mastigação, quando é na região anterior, muitas crianças sofrem bullying na escola, tá? Por não ter aqueles dentes na região anterior, principalmente quando eles vão ficando um pouquinho maior e o dente permanente ainda não nasceu. Porque quando é perdido na fase correta, em poucos meses o dentinho já tá ali, né? O dente permanente já começa a apontar, ou cai o dente descido e o dente de leite já tá logo, o dente permanente já tá logo ali embaixo, dando um oizinho para nós, né? Só que quando perde muito precocemente, é certo que essa criança vai ficar um longo tempo sem que aquele dente esteja em cavidade. Então, vai ter problema muitas vezes na fala, vai ter problema na mastigação e muitas vezes os outros dentes vão começar a deitar naquele espaço onde ele estava esperando, por exemplo, uma perca de um molar. Ele estaria esperando que viesse o pré-molar permanente ali, né? Então, os outros dentes acabam deitando naquele lugar e o pré-molar fica sem espaço para erupção. Exatamente, fica apertado.
Que coisa! Agora, quando é que é a hora de perder os dentinhos, né? E tem também uma idade limite que diz assim, olha pai, se não caiu até aqui, a gente vai ter que tirar esse dente. Existe isso?
O que acontece? Na maioria dos casos, as crianças começam a perder a partir dos 6 anos, tá? Mas isso não é regra, porque foi como eu expliquei lá na dentição quando estava erupcionando lá quando o bebê, né? Tem criança que com 6 meses já aponta os seus primeiros dentinhos, tem crianças que com 1 ano vai nascer, 1 ano e 2 vai nascer os primeiros dentes. Então, não é regra para todas as crianças. Às vezes, os pais estão na escola, as crianças estão na escola, um coleguinha perdeu o dente, outro coleguinha perdeu o dente, e o filho dela não perdeu nenhum dente ainda. Eles trazem para o consultório apavorado, pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa de errado. Mas não tem nada de errado. Até os 7, 8 anos, ainda essa criança pode perder os seus primeiros dentinhos ainda. A partir dos 6 anos, até os 7, no máximo 8. Ali já nos acende um sinal de alerta e a gente já vai avaliar e pedir alguns exames complementares para ver o que está acontecendo.
Tem gente mais velha que ainda tem dente de leite, doutora?
Tem bastante ainda, tem bastante. E assim, fico muito feliz quando eles vêm com o dente bem preservado, tá? Porque esse dente pode ficar ali até esse adulto tiver bem velhinho. Esse dente pode se manter ali, entende? O que vai nos dizer se a gente precisa mexer ou tirar esse dente? Se o dente tiver com uma cárie muito extensa, se tiver ter tido alguma inflamação local, abscesso e ter reabsorvido osso e raiz desse dente, aí é necessário remoção e colocação de implante.
E quando é que você dá alta para um paciente, assim, né? Olha, já não é mais criança. Claro que tem os adultos que, você falou, ainda te buscam, né? Mas a partir de qual idade, assim, daí já passa para um clínico, né? Para outro dentista, doutora?
Olha, eu vou te dizer que eu sou um pouco ciumenta, tá? Com os meus pacientes, então... Mas, assim, a maioria dos pacientes, quando vão para orto, eles voltam para mim depois só para limpeza, tá?
Que é botar o aparelho.
Que é botar o aparelho, exatamente. Então, quando o paciente vai para orto, eles voltam quando o orto precisa que faça uma profilaxia. Então, eles vão voltando ainda para me ver e para me dar um oi, entende? Uhum. Já não é com a mesma frequência, mas eles sempre estão por ali. Mas a maioria das crianças ali com 15, 16, até 18 anos ainda vem me visitar.
Que legal. Tá? Bom, quando a criança tem os dentes de leite, geralmente é lindo, né? Todos eles estão no lugarzinho, tem o tamanho certo, não tem nenhum problema. Aí quando começa a vir os dentes permanentes, a gente vê que eles vêm tortinhos, já não fica mais tão estético. Tem algo que o pai ou a mãe possa fazer para que os dentinhos venham permanentemente corretos já, doutora? Ou não? É, isso é normal já, já é comum.
O que acontece? Tudo vai depender, como a gente explica, da fase dos 7 aos 8, 9 anos, tem a fase do patinho feio, que a gente chama, né? Que é a fase onde as crianças estão nessa transição de perca do dente descido para os dentes permanentes. Muitas crianças, às vezes, não têm espaço na boca suficiente, porque quando a criança tem espaço, eles podem vir até com alguma giroversão, pode vir um pouquinho com diastemas, mas o diastema seria os espacinhos entre um dente permanente e outro, entendeu? Mas é pouca coisa pra gente se resolver com a orto depois. Agora, tem crianças, por exemplo, que vêm com mordida invertida, que vem com muito apinhamento, que apinhamento um dentinho por cima do outro, ou que às vezes tem algum dentinho impactado lá que não está conseguindo erupcionar por falta de espaço. Então, nesse momento, a gente tem que intervir, tá? Eu sempre costumo dizer para os pais que as crianças com 6 anos deveriam sempre passar por uma avaliação de ortopedia, que a gente diz. O que é a ortopedia? É os aparelhos ortopédicos dentais, que são Irax, Ras, aqueles aparelhos para abrir espaço na cavidade bucal, para arrumar espaço no osso, tá? Para depois, na fase um pouquinho maior, o ortodontista acomodar e girar esses dentes que estão girados ou que estão apinhados aí com a orto fixa.
É, então, às vezes o trabalho tem que começar cedo mesmo, né? Isso porque aí. Tem alguns pais também que pensam, ah, não vou deixar agora porque o filhinho ainda vai crescer, então depois a gente coloca o aparelho, quando ele estiver maiorzinho. Às vezes é melhor já iniciar mais cedo, então, o tratamento.
Isso aí. Quanto antes iniciar, mais fácil vai ser. Eu costumo sempre dizer para os pais. Por quê? Nessa fase, eu costumo explicar de um modo mais simples para eles me entenderem. O ossinho ainda, ele é molezinho, ele é esponjoso, eu costumo dizer para o pai. Então, se a gente precisa usar um expansor, e tem os picos de crescimento que a gente diz, né? Que é onde esse expansor mais os picos de crescimento podem nos auxiliar a conseguir um crescimento ósseo favorável.
Mais eficiente,
mais,
né?
Eficiente para a gente conseguir arrumar o espaço necessário na boca dessa criança.
Teria muito assunto para a gente falar aqui sobre esse tema, né? Que é a odontopediatria. O nosso tempo nos limita. Eu quero agradecer, então, Josiara, teu tempo, vir até a rádio para conversar conosco a respeito disso. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que tenham. Costumo dizer que eu ainda sonho com o dia que eu vou trabalhar só com a odontopediatria preventiva, que é onde vai ser uma geração zero cárie e zero traumas. Talvez ainda estejamos longe, mas vamos conseguir chegar num dia onde seremos só tratamentos preventivos.
Que bom. Obrigado pela